Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta nos 11.865, 13.630, 15.120, 15.480, 15.720 e 17.700. E depois às 18h30, portanto, hora de Angola, estamos também no ar em onda média, em 1530. Em onda curta, estamos em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E claro está, estamos na internet em www.voaportugues.com. O nosso número no WhatsApp, para quem nos quiser mandar mensagens ou talvez dar-nos indícios de notícias ou reportagens, pois o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. Ao microfone convosco está João Santa Rita. Hoje o nosso convidado é o conhecido jornalista, ex-deputado, analista, Makuta Nkondo. Ele vai estar connosco a partir de Luanda, naquilo que promete ser uma hora interessante. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias a esta hora. Hoje está connosco a Ana Guedes.
Boa tarde. O principal líder da oposição do Uganda, Kizza Besigye, foi preso pela segunda vez esta sexta-feira, quando tentava falar numa conferência de imprensa para pôr em causa os resultados das eleições. A contagem inicial da Besigye é 32% dos votos contra 62% para o presidente Yoweri Museveni. Bombistas suicidas mataram pelo menos 19 pessoas e feriram 50 outras num ataque na zona norte dos Camarões. Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que tem as características do grupo militante nigeriano Boko Haram. Aviões norte-americanos atacaram um campo de treino do Estado Islâmico na parte ocidental da Líbia, perto da fronteira com a Tunísia, atingindo o seu principal alvo e matando dezenas de recrutas. Entidades oficiais aqui em Washington disseram que foi morto um destacado líder do Estado Islâmico, Noureddin Chouchane, que está ligado a dois ataques terroristas na Tunísia no ano passado contra um museu e uma estância, aliás, turística, em que morreram 60 pessoas. Eleitores americanos em dois estados diferentes vão amanhã, sábado, votar em eleições primárias para a presidência. Os republicanos votam numa eleição primária no estado da Carolina do Sul, enquanto no Nevada, eleitores do Partido Democrático vão reunir-se em assembleias para escolher o seu candidato. Entre os republicanos, continua à frente o multimilionário Donald Trump, enquanto entre os democratas, a diferença entre Hillary Clinton e Bernie Sanders diminuiu. Hillary Clinton conta a nível nacional com 44% contra 42% por Bernie Sanders.
Angola. Fala só.
Angola, 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 fala só.
Pois este é o Angola Fala Só, da Voz da América, uma oportunidade para os ouvintes falarem com os nossos convidados, dizerem o que se passa, perguntarem as suas dúvidas. E hoje connosco temos o conhecido jornalista e analista, antigo deputado Makuta Nkondo. Senhor Nkondo, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou-lhe a ouvir muito bem.
Ora, muito bem, Makuta Nkondo, é um prazer tê-lo aqui connosco. Eu quero-lhe agradecer ter vindo aqui passar esta hora connosco e com os ouvintes de toda a Angola. Antes de eu pôr em contacto com os ouvintes, contudo, eu queria fazer-lhe uma pergunta que visa um pouco esta situação financeira ou económica que se vive em Angola e que o governo está a tentar remediar. E as medidas que o governo anunciou foi de que poderia ou vai estabelecer alguns métodos de controlo de preços. E outro que eu vi hoje é que vai proibir a reexportação de produtos básicos importados, como arroz e outros. O que é que você acha destas medidas? Acha este que esta questão do controle dos preços, esta questão da reexportação, você acha que isto é algo que tem pés para andar?
Ok, muito obrigado. Essas medidas todas são paliativas. São medidas que não têm pés para andar e não podem andar. Em primeiro lugar, a maioria dos armazéns em Angola já estão a fechar. Também as lojas dos oeste-africanos, malianos e senegaleses que ajudavam quase, na sua maioria, já fecharam. Eu, pessoalmente, fui abordado por membros de uma direção, de direção de uma das grandes lojas de Angola, supermercado, para me dizer que eles também estão em via de fechar, porque os produtos que importaram, eles não conseguiram recuperar sequer 50% do capital investido. Compra produto hoje por 5 milhões de dólares para ganhar apenas uns 100 mil ou 200 mil dólares. Por isso, essas medidas são paliativas, não vão resolver nada. Os preços são galopantes. Tomaram essas medidas ontem. Se o saco de arroz de açúcar custava 20 mil ontem, hoje já está 25 mil. Por isso, essas não são, são medidas eleitoralistas. Uhum. Não tem peso para andar.
Muito bem, Makuta Nkondo. Olha, eu vou já pô-lo em contacto com os ouvintes. Já tenho aqui alguns ouvintes em linha. Eu vou começar pelo ouvinte Canuela Fita, no Quando Cubango. Senhor Fita, está-me a ouvir? Canuela
sim,
Fita?
Sim.
Está-me a ouvir? Pronto, está em linha. Se tiver sim. Uma pergunta aqui para o nosso convidado, faça favor.
Bem, a minha pergunta não é bem referente ao tema inicial.
Não, claro está. Não, você sinta-se à vontade. Pode falar sobre e perguntar ao Makuta Nkondo, e eu creio que ele está. Ele, se não conseguir responder, tenho a certeza que ele dirá que não sabe ou que não pode responder. Mas, de qualquer maneira, você sinta-se à vontade para falar sobre o que quiser, mesmo que seja futebol. Faça favor.
Tá bem. Sim, então vai aí a minha pergunta. Bem, sabemos que em Angola fala-se muito da governação, do governo de salvação. Foi uma lista que foi feita pelo jurista albano, no qual o senhor Makuta Nkondo está nomeado como ministro da cultura.
Muito
de que forma é que ele encara a nomeação dele neste governo de salvação como ministro da cultura?
Uhum. É só isso?
E tem mais. Então, por outro lado, este governo é só para agradar a juventude nas redes sociais ou será uma realidade? Se for uma realidade, façam com muito rigor, porque estamos a morrer de fome.
Uhum. Pronto, a senhor Fita, não sei se tem mais alguma pergunta. Faça favor.
Não.
Não tem mais nada. Pronto, olha, a Makuta Nkondo.
Eu só agradeço a oportunidade que deram-nos para exprimir o nosso parecer, a nossa expressão.
Sim, é um prazer, é um prazer.
É tudo.
É um prazer, senhor Fita. Faça favor sempre de enviar o seu número sempre que quiser participar, ou se tiver amigos ou amigas que queiram participar, não se esqueça de lhes dizer para enviar o número. Muito obrigado. Era o senhor Canuela Fita, no Coando Cubango, bem no sul de Angola. Makuta Nkondo, vá lá, esta questão do Governo de Salvação Nacional, nós sabemos que é uma questão um pouco, vá lá, fictícia, não é verdade? Foi uma coisa que foi feita nas redes sociais, uma coisa que surgiu também no julgamento, em que muitas pessoas foram chamadas a depor. De qualquer maneira, o que é que você pensa sobre isso? Makuta Nkondo?
Sua pergunta é pertinente. Eu já tenho 68 anos. Eu estive na luta armada pela independência de Angola, conheço a história da independência de Angola. É pela primeira vez que eu ouvi que que o governo é nomeado através das redes sociais, através da internet ou do Facebook. Eu, pessoalmente, não conheço o autor desta lista de um dito governo de salvação nacional. Diz que o jurista Almano Pedro é um jurista com quem nunca tive contato, nunca estive com ele, nem nada. Mas isto não é porque tenho medo. Então, se o meu nome aparece como ministro da cultura, parece que juntamente com o músico MCK, não sei que tipo de governo é este.
Muito bem. Este governo
me interessa usar esta lista só para incriminar os nossos jovens heróis, porque eu considero aqueles que é jovem, 15 mais duas, 15 jovens com duas meninas que estão fora, para mim são heróis vivos. Primeiro, o presidente do MPLA, José Eduardo Paes, desprezava esses miúdos que a primavera árabe não vai atingir Angola, porque os jovens que tentam manifestar não conseguem reunir sequer uma meia dúzia de pessoas. Por outro lado, são os jovens frustrados, jovens que não estudaram ou não estudaram bem, jovens que não se realizaram na vida. Isto é frustração, por isso Primavera Árabe é aqui em Angola, nunca mais ilhete, como dizia Gromico. E agora são os mesmos jovens de hoje que querem derrubar as instituições de soberania do Estado, começando por ele próprio, José Batanz, como presidente da República, e o resto. Como é que jovens deste, que muitos deles também sabem manipular uma simples, como é que posso dizer, fiz o quê para matar um passarinho, muitos deles até que nem conseguem matar uma barata, ou nunca mataram, jovens sem armas, sem faca, sem katana, é só com livro, também só com um livro, porque não chegaram livro a todo mundo. São eles que querem golpear hoje o Estado. Eles que querem fazer golpe no Estado. Com que meios estavam reunidos de tudo? Essa lista, Constituição atípica, eu fui deputado, quando fui aprovada essa Constituição, permite ou autoriza manifestação sem até pedir autorização, é só informar. Hoje, para eles, manifestar é um ato de terrorismo.
Alô, parece que caiu a chamada. Vou pedir ali à nossa produtora para tentar ligar de novo, pois a chamada para o nosso convidado, Makuta Nkondo, parece que caiu. De qualquer maneira, o que nós vamos fazer é continuar aqui a conversa com os nossos ouvintes. Vou para o ouvinte Pedro Saculi Sorro. Senhor Saculi Sorro, está-me a ouvir?
Estou a ouvir.
Olha, senhor Saculi Sorro, nós estamos à espera de restabelecer contacto com o nosso convidado, que é o Makuta Nkondo, a chamada caiu, não sei se você se apercebeu disso. De qualquer maneira, o que eu lhe vou pedir é você pode começar a expressar qual é a sua preocupação ou a sua pergunta. Se, entretanto, estabelecermos ligação com o Makuta Nkondo, nós pomo-lo em contacto, senão, quando ele voltar, eu digo qual é a pergunta, está bem?
É isto.
Faça favor.
Boa tarde, Voz da América.
Boa tarde.
Boa tarde, povo, o nosso ouvinte, Makuta Nkondo. A minha pergunta vai ser, tem duas perguntas a colocar, vai ser seguinte. A primeira pergunta, eu pergunto ao senhor, como deputado do Makuta Nkondo, o que é que nós vimos aqui em Angola? Alguém que tem 79 anos, dá reforma a quem tem 65 anos ao poder, quem está no poder? Essa pergunta vai no senhor Makuta Nkondo, ele vai me dar essa resposta. Primeira pergunta. Quem tem 79 no poder, ele dá reforma a quem tem 65 anos ao poder. A segunda pergunta é essa. Eu pergunto saber, senhor Makuta Kondo, também, essa pergunta seria para o ouvinte da Igreja Católica, papel das igrejas aqui em Angola. No 2013, quando Mori Alves Camilinho e Isaías da Sul, a população tentava sair à rua e apareceu um padre do Lubango, chamado Padre Zacarias Camuen, padre do Lubango, a fazer bombas na TPA. É, nós aqui não queremos guerra, não queremos isso, mas o que morreram também houve a perda das duas vidas, Alves Camilinho e Isaías da Sul. Mas agora, essa pergunta vai sempre para o senhor e o mesmo Padre Camuen, Padre Camuen do Lubango. Lá no Curim, a seca, no banco a seca. E o galo padre aparece mais no ano, até ia fazer aquele bombás que ele fazia. Ou ele não sabe que lá a pessoa está morrendo de fome?
Uhum.
Não há,
olha,
há gato que morre lá. Duas perguntas, era esse para colocar-me senhor... uma conta quando me dá essa resposta.
Sim, senhor. Senhor Sakuli Sorro, olha, não se vai embora. Nós já temos em linha o Makuta Nkondo outra vez. Makuta Nkondo, eu vou pedir aqui a este ouvinte para repetir a primeira pergunta. Senhor Sakuli Sorro.
Exatamente.
Senhor Sakuli Sorro, ainda está em linha?
Eu ouvi mal essas perguntas dele, sim, estava, sim, a falar em baixo.
Exatamente, já vamos repetir. Senhor Sakuli Sorro, ainda está em linha?
Estou.
Olha, eu vou-lhe pedir, vamos fazer assim, eu vou dizer aqui ao senhor Makuta Nkondo, a segunda pergunta é sobre o papel, vá lá, da Igreja. Este ouvinte diz que há um padre, portanto, no Lubango que se opôs a manifestações. Mas a primeira pergunta eu também não entendi muito bem. Senhor Sakuli Sorro, faça favor.
A primeira pergunta é, eu disse assim, o Presidente da República, ele dá reforma a quem tem 60 anos, os funcionários que trabalham no governo, 65 anos, é reformado, mas ele próprio, com 79 anos, não se dá reforma.
Ah, está bem.
Isso é justo.
Está bem, já estou a entender. Makuta Nkondo, reforma obrigatória ou não, e depois o papel da Igreja na situação em Angola. Nós sabemos que a Igreja não é, vá lá, totalmente homogénea. Este ouvinte estava a falar da Igreja Católica. Mas faça favor.
Ok, muito obrigado. Quanto à reforma do Presidente da República, o Presidente do MPLA, aquilo não deve nos surpreender. Tem o Gabe que com 90, quase 89, 90 anos, está agarrado ao poder. Todos eles estamos a assistir agora, estamos todos apavorados de assistir a detenção dos líderes da oposição no Uganda, onde houve eleições. Quando esse Yoweri Museveni é tido como medianeiro no conflito do Burundi, onde os burundeses estão a rejeitar o terceiro mandato de Pierre Nkurunziza, ele próprio aí está fazendo o pior. Os líderes africanos não veem a idade, estão muito agarrados ao poder, mas isso tudo é por causa do medo de revanchismo que eles têm. Porque quando estão no poder, eles usam e abusam, fazem, desfazem tudo, matam e cometem genocídios, desviam os fundos do Estado, apropriam-se, que eles tornam os países deles em propriedades privadas deles e de suas famílias. Por isso, nunca Eduardo Santos vai querer reformar-se. E ele, se querer reformar-se, os seus discípulos vão lhe perguntar, mas, ó chefe, já roubamos tanto, já cometemos tantos crimes, já destruímos Angola, agora vai nos abandonar assim e nós estaremos aonde? Por isso, ali, o único presidente que está nos surpreender é do Senegal, Macky Sall, que está a reduzir o seu próprio mandato de 7 anos para 5 anos, mais os anteriores, o Mandela e outros, aqueles que não têm oxigênio.
Com
a segunda pergunta.
Parece que estamos.
Igreja. Sim?
Sim, sim, faça favor, senhor.
Alô?
Senhor... Sim, Makuta Nkondo, está-me a ouvir?
Sim, estou a te ouvir.
Já, sim, começou, houve uns certos cortes, mas agora parece que está bem outra vez. Faça favor.
Mas então, se for assim, por que não me chama por outro telefone da Movicé?
Não, mas continua, dê esta resposta. Depois, se quiser, podemos tentar fazer isso, está bem? Mas dê esta resposta que agora estamos a chegar bem.
Ok, ok. Porque isto tudo é trabalho de máfia, de CIFO, do Serviço de Inteligência. Porque nós somos vigiados. os nossos telefones são pirateados, vigiados e tudo. Essas cortes é eles que estão a fazer. Até com sorte que conseguiram ligar a mim. Uhum. Bom, quanto à segunda pergunta, está me ouvindo?
Estou a ouvir, muito bem.
Sim, a segunda pergunta sobre a igreja. A igreja foi sempre colaborou com o mal. Lembra-se que mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a Igreja Católica colaborou com Hitler. O Papa Pio XII negava o genocídio dos judeus por Hitler. Colaborava com Hitler e tudo, e a igreja foi sempre de vento em popa, em termo. Pastor, as suas ovelhas. Essa nossa igreja não nos protege. Nós todos ficamos boquiabertos quando assistimos esses bispos, que sejam bispos católicos, bispos protestantes ou evangelistas, bispo de Simão Toco, Afonso Nunes, quer dizer que aquilo é um problema sério, muito sério.
Makuta Nkondo. Alô? Makuta Nkondo, eu só tenho aqui, vá lá, uma interjeção a fazer, é que eu tenho falado e como digo, não é uma questão, não é uma, vá lá, uma posição homogénea, total, mas eu tenho falado com bispos no sul de Angola, tenho falado com padres que mantêm uma certa crítica ao que se passa no governo. Agora, o que eles dizem, e talvez com razão, é que a igreja não é um partido, a igreja é a igreja e, portanto, tem que, vá lá, ser mais moderada naquilo que diz e faz, não?
Por exemplo, senhor jornalista, nesse problema que está hoje a abalar Angola, o processo dos jovens inocentes que estão presos injustamente, mesmo o processo da seita Kalupeteka, a luz do mundo, e esse problema do que desse fantasma do governo de Salvação Nacional, a igreja calou-se. Não está mugir nem tugir. Essa não é uma situação para uma igreja calar-se. Nenhuma igreja católica, protestante, quando digo protestante, yeba e tudo, metodistas e tudo, e mesmo a igreja tocoísta e algumas seitas, não. Eles lutam para o seu bem-estar, sobretudo. Aqui também o MPLA é maquiavélico, ameaça banir algumas igrejas, considerando-as de ilegais, não sei o que tudo. Então, eles entregam a eles. Bom, aquilo de dizer que há bispos e tudo que fala, aquilo que apoia, aquilo são casos excepcionais, são muito algumas bem. Exceções.
Olha,
por exemplo, no governo de Salvação Nacional temos o padre Pio Acusala.
Sim, sim. Olha, Makuta Nkondo, eu vou fazer mais aqui, pôr aqui mais um ouvinte em linha, que é o ouvinte Francisco Carlos, no Bengo. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Carlos.
Bem, sobre o governo de salvação de Angola, eu tivera visto um vídeo em que o Makuta Nkondo disse que nem que ele passasse um documento para responder ao tribunal sobre esse assunto, ele não iria. Então, gostaria de saber se ele foi ou não responder ou dar as declarações deste assunto. Uhum. Por outra, a questão da crise e o excesso elevado dos preços dos produtos que estão a comercializar em Angola, tipo arroz e diversos produtos que vendem, não é? O que é que o Makuta Nkondo acha desse excesso elevado dos preços? Uhum. Obrigado. Essa é a minha questão.
Muito obrigado. Era o senhor Francisco Carlos, no Bengo. Makuta Nkondo, portanto, esta pergunta, a resposta é simples, não é? Você foi chamado a ir ao tribunal e qual foi a sua resposta?
Ok, muito obrigado. Ainda não recebi nenhuma notificação, Muitos dizem que aí, por esse, que, porque primeiro, não reconheço esse tribunal como tal. Para mim é uma brincadeira, é ilegítimo. Esse, para mim, é equivalente à comissão das lágrimas criadas na sequência do processo de Nitual do 27 de maio, que mandava o Nitual e seus colaboradores à morte. Essa é uma comissão de lágrimas. E segundo, esse é um comitê de especialidade dos bárbaros do MPLA. Eu decidi que se me notificarem, nem que receba notificação, não por lá. Porque ir lá é legitimar brincadeiras de mau gosto. Até hoje ainda não recebi nenhuma notificação, ainda não li o Pravda. Pravda é um jornal de Angola, nós denominamos isto Pravda, porque é equivalente ao jornal Pravda da antiga União Soviética. É por isso, nem o rodapé dessa televisão deles ainda não li, ainda não vi o meu nome. Mas, vou dizer uma coisa, estou entre a espada e a parede. Eu não quero ir lá para deixar eles vir me buscar a força, para o mundo ver que Makuta Nkondo foi levado à força, até parece que está detido, foi agredido, isto, aquilo, e o mundo ver que eu não me rendi, não fui lá com minha livre vontade. Uhum. Estou entre a espada e a parede porque muita gente a me chamar, muitos a me mandar mensagem no Facebook, outros a chamar, dizer que, doutor Makuta, sua decisão é boa, mas...
Alô?
Mas... estão a dar que o MPLA vai aproveitar-se deste argumento para manter os jovens presos, dizendo que enquanto não acabar de ouvir todos os membros do Governo de Salvação Nacional, é o governo, como chamamos isso, eles também não tomam decisão. Por exemplo, há pouco estava a ler esse tribunal constitucional, é mesmo o Tribunal Constitucional, indeferiu o pedido de advogados para libertar os jovens porque passou o tempo da prisão domiciliária. Por isso, estou entre a parede e...
Pois, estou a ver, é uma...
A segunda pergunta...
Sim, sim, diga.
A segunda pergunta... Caro jornalista, caro ouvinte, eu tenho dúvidas sobre esta crise financeira e econômica que Angola está a conhecer. Como é que Angola está em crise? Porque eles dizem que por causa da baixa de preço de petróleo. Mas em África, por exemplo, para não falar do mundo inteiro, Angola não é o único país produtor de petróleo. A Nigéria produz mais petróleo que Angola. Tem Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Guiné-Conakry, o Guiné Equatorial, e mesmo hoje até o São Tomé e Príncipe. Mas só Angola que está a choramingar desta maneira. Por quê? O Eduardo Santos, com seu governo e sua família, dilapidaram o dinheiro do povo, roubaram o dinheiro do Estado, porque eu não entendo como é que Angola está em... Hoje o povo está sufocado, vai morrer de fome, e a família do presidente da República de Angola é uma das mais ricas do mundo ou a mais rica de África. A filha Isabel dos Santos, que nunca trabalhou, é dona de tudo, dentro de Angola e fora de Angola. Até a cidade de Luanda é quase bilhões de dólares para... reativar ou reconstruir a zona costeira da Corimba. Agora quer comprar a Ebaete, quer comprar
Makuta
mesmo
Nkondo.
Gira a bola,
Makuta...
que é uma competição desportiva nacional, mudou de nome.
Makuta Nkondo.
Gira a bola nacional.
Makuta Nkondo, olha, eu vou ter que interromper agora porque estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Portanto, o que eu lhe vou pedir é para não se ir embora, para continuar aqui connosco. Eu vou agora dizer aos ouvintes que a partir das 18 horas estamos a transmitir também a onda média em 1530 e em onda curta vamos estar em 11.865, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Portanto, continue connosco, continue com o Angola. Fala só. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estão sintonizados com a Voz da América, a partir de agora, a transmitir também em onda média para aqueles ouvintes que nos estão só a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que o fazem, porque a partir de agora estamos em onda média. Eu vou recordar que hoje no Angola Fala Só temos connosco o conhecido comentarista, jornalista, antigo deputado, figura um tanto ou quanto controversa, mas sempre boa de ter em todos este tipo de programas, porque, enfim, ele é uma pessoa com convicções muito fortes. Estamos a falar, claro está, de Makuta Nkondo. Vamos tê-lo novamente em linha em breve. Eu já tenho aqui também perguntas vindas pela internet, pelo WhatsApp, e vou recordar aqui aos ouvintes que o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Vamos, entretanto, ver as notícias a esta hora. Os advogados dos ativistas a serem julgados em Angola por alegada tentativa de rebelião vão apelar uma decisão hoje anunciada pelo juiz Januário Domingos José de os manter em prisão domiciliária. Os advogados dos 14 ativistas angolanos, atualmente em prisão preventiva em Luanda, ou, por outro lado, em prisão domiciliária em Luanda, tinham pedido esta terça-feira ao juiz Januário Domingos José a mudança dessa medida para termo de identidade e residência. Para o advogado Luís Nascimento, esta era a medida mais adequada depois de cerca de 8 meses de processo, porque, segundo ele disse à Voz da América na altura, não se coloca a possibilidade deles fugirem ou perturbarem o processo em curso. Hoje, esse pedido não foi aceito, conforme nos disse Luís Nascimento.
O que aconteceu é que foi revista a medida e o juiz manteve a medida. Né? Eu ainda não vi os termos da recusa, embora o meu colega, Dr. Walter, portanto, tenha dito que de facto não há fundamento e nós vamos recorrer dela. Né?
Era o advogado Luís Nascimento, advogado dos ativistas em julgamento em Luanda. O principal líder da oposição do Uganda, Kizza Besigye, foi preso pela segunda vez hoje, quando tentava falar numa conferência de imprensa para pôr em causa os resultados das eleições. A contagem já publicada indica que ele conta com 32% dos votos contra 62% do atual presidente Yoweri Museveni. Bombistas suicidas mataram pelo menos 19 pessoas e feriram 50 outras num ataque na região do extremo norte dos Camarões. As autoridades militares indicaram que 2 homens entraram no mercado na localidade de Meme e fizeram-se explodir. Aviões americanos atacaram um campo de treino do Estado Islâmico ontem na parte ocidental da Líbia, perto da fronteira com a Tunísia, atingindo o seu principal alvo e matando dezenas de recrutas. Entidades oficiais aqui em Washington disseram que foi morto um destacado líder do Estado Islâmico, Nureddin Chouchane, que está ligado a 2 ataques terroristas na Tunísia o ano passado, um contra um museu e outro contra uma estância turística, em que morreram no total 60 pessoas. Cerca de 40 pessoas terão morrido no ataque de hoje. Eleitores americanos em 12 estados diferentes vão amanhã votar em eleições primárias para a presidência. Os republicanos votam numa eleição primária no estado da Carolina do Sul, enquanto no Nevada, eleitores do Partido Democrático vão reunir-se em assembleias para escolher o seu candidato. A última sondagem a nível nacional indica que no Partido Republicano o multimilionário Donald Trump continua a ser o mais favorito, com 39% de apoio. No Partido Democrático, a mesma sondagem indica que a nível nacional Hillary Clinton conta com 44% de apoio contra 42% do seu rival Bernie Sanders. Vamos agora continuar com o Angola Fala Só. Em linha temos novamente Makuta Nkondo e agora estamos a tentar através de outro telefone, já que aquele telefone há bocado tinha vários cortes. Makuta Nkondo, está-me a ouvir?
Sim, estou-te a ouvir muito bem.
Ok. Senhora Makuta Nkondo, olha, eu tenho aqui uma pergunta que veio pela internet e eu acho que é uma pergunta que você vai querer responder de certeza. É sobre um partido da oposição, sobre a UNITA. Como você sabe, Raul Danda foi recentemente nomeado vice-presidente da UNITA e este ouvinte, que é o ouvinte Jica Tetemboa, pergunta se você acha que é possível que Raul Danda venha a ser o líder da UNITA. E eu pergunto-lhe o que é que você acha disso. Faça favor.
Ok, muito obrigado. Eu não gostaria de falar da UNITA, mas só neste ponto eu tenho que responder. Porque eu pessoalmente fui solicitado há anos atrás para eu me entrar mesmo na UNITA, porque há uma filosofia da UNITA segundo a qual o presidente é do Sul, tem que ser necessariamente do Sul, mais precisamente do Odubie. Mas o vice-presidente tem que ser do Norte, para a representatividade do Norte. Uhum. Eu tenho muita dúvida sobre o meu amigo, meu colega Raul Danda, se na verdade representa o Norte. Porque quando se fala do Norte, na UNITA, é mais precisamente os Makongo. E ele, Raul Danda, até uma vez me atacou, aí mesmo no parlamento, na nossa bancada onde nos reuníamos, porque ouvi falar de mim na Rádio Despertar, a considerar que os Cabinda são Makongo. Eu sei que os Cabinda são Makongo. O nome de Cabinda provém de Binda Alvemba, que saiu do Sumba aí. Mas ele disse-me que o dia que eu vou pisar em Cabinda vou ter problema por considerar Cabinda como Makongo. E agora meu amigo Raul Danda vai representar quem aí? E também em Cabinda mesmo, aos comandantes da FLEC, general da FLEC, que não vou citar o nome, não reconhece Raul Danda como sendo de Cabinda genuinamente. Uhum. Bom, esse é um problema nosso. Mas, contudo, se Raul Danda vai conseguir ou não vai conseguir, isto não é problema meu. É problema do meu amigo ou meu antigo chefe, Isaías Samakuba, o presidente da UNITA.
Muito
porque
bem.
Na UNITA há muitos veteranos, muitos falcões e presidenciáveis. Eu lamento bastante a dona Alda Fachambo ter saído. Esse que podia, para mim, substituir no futuro o meu amigo Isaías Samakuba. Mas ela foi-se embora porque mesmo no parlamento me chamava Dama de Ferro. Se Raul Danda substituir Samakuba na presidência da UNITA, eu tenho minhas dúvidas, porque mesmo como vice-presidente, ele não está a reunir o consenso. Eu não posso te citar nome de quem da direção da UNITA, lá mesmo na Cimeira, que me disse que há muitos problemas aí. Os membros estão, todos eles, quase a maioria, zangados por causa da nomeação de Raul Danda naquele lugar. Não sei se foram consultados ou não foram
consultados. Muito bem,
consultados.
Pois. Exatamente. Ok. Bem, olha, já respondeu a essa pergunta. Esta pergunta vinha do ouvinte Jica Tetemboa, veio pela internet, pelo WhatsApp. Já tenho mais ouvintes em linha, Makuta Nkondo, você é muito popular. Tenho aqui 3 ouvintes em linha, alguns deles já estão à espera há algum tempo e eu vou começar precisamente por aquele que está à espera há mais tempo, que é o ouvinte Benício Maurício, e ele está no Cunene, bem ao sul de Angola. Benício Maurício, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim.
Faça favor, senhor Maurício.
Estou aqui.
Obrigado por ter esperado. Faça favor.
Sim. Sim, certo. Já estava esperando muito tempo mesmo. Estou?
Sim, faça favor. Eu ia só pedir desculpa pela sua espera, mas faça favor.
Ah, sim. Estava a dizer o seguinte, sobre o caso de Angola. Nós estamos aqui em Angola, passamos mal mesmo sobre a questão de... É que aqui em Angola mesmo, para termos, irmos à faculdade, para poder irmos à faculdade, temos que ter cartão doente lá, para nós irmos, adquirirmos um emprego, temos que comprar os empregos, nós aqui, estamos mesmo mal, mas a minha questão é ter que saber se o Kota Nkondo pode ver sobre essa questão que lá no nosso partido está mesmo fazendo coisas que não dá mesmo. Não sei como é que podemos fazer sobre essa questão disso. Coisas que estão a subir. Não sei mesmo. É muito complicado.
Pronto. A senhora Benício Maurício. Olha, Makuta Nkondo, a este ouvinte eu vou juntar outra pergunta que veio aqui também pela internet. Deixe-me ver se eu encontro. Que é sobre, exatamente sobre esta questão da mudança. É aqui, creio que é deste ouvinte Guilherme Cativa. Pois, portanto, este ouvinte, o Benício Maurício, como ouviu, não sei se quer comentar, e depois eu tenho aqui este ouvinte que fala também sobre a possibilidade de eleições, o que é que você acha disso. Mas faça favor, Makuta Nkondo, não sei se quer comentar o que o ouvinte Benício Maurício disse.
O comentário é único, aquilo que se diz em latim, vai e victis, infelizes os vencidos. Eu disse isto, meu amigo Samakuva. No Congresso, ganhaste, derrotaste Lukamba Gato e o general Enuma. Mas o Congresso, no partido, é equivalente às primárias lá fora, nos Estados Unidos da América e Europa. O mais importante agora é conquistar o poder, tirar a UNITA da oposição eterna. Em 2017 ouvirmos que Samakuva é presidente da República e a UNITA vai formar o governo. E isso não é só para a UNITA, para a Casa CE, para a FNLA-PRS. Enquanto não conquistar o poder, essa situação é permanente, porque o futuro de angolano não está com o MPLA. O MPLA está mais preocupado com o enriquecimento ilícito. Até a Sona Angola hoje é da filha do Eduardo Santos. A Simangola é da nova Simangola, da filha do Eduardo. Tudo, o fundo soberano é do filho Zenu. É tudo, tudo, tudo é da família Eduardo Santos. A mulher que era uma simples aeromoça hoje já tem uma fundação Luini. O ele próprio marido, que é o patriarca deles, a fundação FESA. O síndica do Colo, que é o marido da Isabelle, tem a fundação síndica do Colo. Todos eles, membros da família do Santos, têm fundações que funcionam com o orçamento geral do Estado. São organismos de utilidade pública para dilapidar o dinheiro de Angola, o dinheiro do povo. Essa crise, para mim, não se justifica, porque não é o único país que produz petróleo, mas aqui está acentuada porque os cofres estão vazios. Os cofres, o dinheiro que estava nos bancos, os cofres do Estado, foram transferidos para as contas da família Eduardo Santos e dos seus discípulos no governo. Quanto às eleições, eu não acredito porque a fraude já começou. O que é a fraude? Eu sou biólogo, ao mesmo tempo sociólogo, permita-me me considerar sociólogo, se sou mesmo, não porque tenho mestrado tipo, em sociologia. O elemento importante de qualquer eleição é a autoridade eleitoral, que é a Comissão Nacional Eleitoral, CNE, e o Tribunal Constitucional, na ausência de Tribunal Eleitoral. Essa CNE, Comissão Nacional Eleitoral, de 9 sobre 13, 9 membros do MPLA, 13 membros da oposição. É? Como é que um jogador, ao mesmo tempo, árbitro? É? O presidente Sarkozy da França está sendo julgado e acusado de ter desviado fundos e tudo durante a sua campanha eleitoral só por ter ultrapassado o plafond. Quanto é que gasta Eduardo Santos na sua campanha eleitoral? Ele usa e abusa de bens do Estado. Ele faz a campanha eleitoral na qualidade de presidente da República com direito a batedor. Quando vai fazer comício, a tolerância de ponto, ninguém trabalha, todo trabalhador que não vai apanha. Eu estava com Samakuva durante a campanha eleitoral, nos encontramos no Uambo, não nos deixaram entrar, tivemos que entrar pelas atrás do Uambo, naquelas picadas, e para entrar clandestinamente, chegando lá, todos os hotéis de pensão ocupados, e para nos barrar o caminho. Essa que chama eleição. Ninguém tem, a oposição, como os observadores, não tem acesso ao centro de escrutínio, ninguém tem, a logística eleitoral, quem manda fabricar os boletins de voto, as urnas, quem compra o computador, qual é a quantidade, em que país, quem transporta, quando chega no país, quem guarda, é uma confusão. Por isso,
não tem confiança.
Para mim, não acredito, porque a fraude já começou há muito tempo. Ouviram ontem o presidente, o Eduardo Santos, nomeou já uma comissão para o registro eleitoral. E qual é o trabalho da CNE? Uma comissão ministerial, ministro da Finança, ministro disso, ministro daquilo. Mas... para um registro eleitoral oficioso, não sei como chama, eles têm sempre uma outra lexicografia, aquele outro vocabulário. Por isso, caro amigo, não acredito nisso.
Muito bem. Olha, Makuta Nkondo, eu tenho aqui mais ouvintes em linha. Um deles, diz-me aqui a nossa produtora, perdemos agora a linha dele, mas vamos já para o outro. Vamos já para o ouvinte Fidel Kaleji, no Moxico. Senhor Kaleji, está-me a ouvir? Senhor? Caiu também. Ok, então vamos fazer assim, parece que essas duas chamadas caíram. Vamos fazer assim, eu tenho aqui uma pergunta para si, Makuta Nkondo. Estávamos a falar, ou você estava a falar, da possibilidade de uma alternância do poder, que você diz que é muito pouca. De qualquer maneira, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte, e você falou nisto ao princípio, desta questão, não neste ângulo que eu vou pôr agora. Você acha que se houver uma alternância de poder em Angola, há o perigo de uma revanche, há o perigo de pessoas atualmente ligadas ao regime serem alvo de perseguições?
Eu sempre tive medo disso. O revanchismo em Angola é inevitável. Houve muito sangue. Há famílias inteiras que ficaram órfãos. Imagine, por exemplo, no caso do 27 de maio. Não é só 27 de maio, hein? Porque todos os três movimentos de libertação nacional, o MPLA, a FNLA, a UNITA, cometeram genocídios. Grandes quadros. Você pega só nas primeiras direções, hein? Direção do MPLA. Qual era a direção do MPLA inicialmente? Qual era a direção da UNITA inicialmente? Qual era a direção da FNLA inicialmente? E onde anda essa gente toda? As famílias estão enlutadas.
Muito bem. Olha...
Nenhum filho perdoa o assassino do pai. Não esqueça isto, caro jornalista. Podemos fingir falar isto porque Makuta Nkondo está agitada. Eu até propunha aquilo que se fez na África do Sul, uma comissão da verdade, não sei que justiça. Quer dizer, que confessar esses crimes. Também já cheguei de pensar que haja uma missa coletiva de todas as igrejas e que os 13 movimentos de libertação nacional peça perdão, confessa e tudo. É por isso que Angola não melhora, é por causa desses genocídios. Os líderes dos 13 movimentos são autênticos Pol Pot, são autênticos Abu Bakr al-Baghdadi, que é o chefe do Estado Islâmico. Para mim, os três, sem exceção, não é só o MPLA que matou, não é só a UNITA que matou, não é só a FNLA que matou. Por isso, haverá sempre revanche, porque nenhum filho, sobrinho e tudo, que se vai reconciliar com o assassino do
muito
seu
bem.
Ente querido.
Mas
esse
Makuta Nkondo,
é o meu medo.
Tá bem, pois, esse é o medo também de muita gente, embora eu tenha aqui a dizer que recentemente, numa entrevista que eu fiz ao presidente da UNITA, ele foi perentório em afirmar que isto é um medo que também é propagado pelo MPLA para impedir, vá lá, funcionários de votarem pela oposição. Mas pronto, olha, eu já tenho aqui outro ouvinte.
Caro jornalista, sabe uma coisa só que vou lhe dizer, caro Santa Rita?
Sim, diga.
Acontece que houve famílias inteiras dizimadas. O avô, o pai, a mãe, a esposa, filhos e netos. É? Matar Santa Rita com sua esposa, seus filhos, até bebê, bater a cabeça nos barros e tudo.
Sim, sim, sim,
e amanhã, por que não, em Reconciliação Nacional, vamos passar esponja sobre isto. Famílias inteiras dizimadas a partir do patriarca da cabeça, quando digo família, famílias africanas, os clãs.
Sim,
os
sim.
13 movimentos, eu sou antigo pioneiro da UPA. Antes de entrarmos em Angola, a UPA, a FNL entrou em Angola em 75, com comandante general de segunda, terceira, de segundo, terceiro, quarto escalão. Porque todos os comandantes formando as academias militares matar com moca na nuca, você próprio cava a sua sepultura de pé, moca, de estar aí no buraco.
Sim.
Eu era o secretário-geral de Lubota como representante do Graio da FNL no Baixo Congo. É? Exemplo do meu próprio partido, eu falo isto.
Muito bem. Não,
mas isto aconteceu nos três, já disse, põe só a lista das primeiras direções de cada movimento de libertação nacional. Questiona onde anda o fulano, onde
Exatamente.
Anda a esposa dele,
Pronto.
Quantos filhos deixou e onde estão esses filhos. E aconteceu também no MPLA, o atual ministra da Justiça de Portugal, a Francisca Vandune, é a irmã de José Vandune, que era o companheiro de Nito Alves. José Vandune, assassinado barbaramente, a irmã conseguiu fugir. É ela que está a criar hoje o filho de José Vandune, o futuro desse filho. Assim que soube como é que morreu o pai, qual será o sentimento dele?
Ok, Makuta Nkondo. Pois, está bem. Makuta Nkondo, tem aqui mais outro ouvinte em linha, que é o ouvinte Hortêncio Mendes. Ele está no UIGE. Senhor Mendes, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Faça favor, senhor Mendes. O microfone é seu e obrigado por ter esperado.
Ok, primeiramente, boa noite, senhor Makuta Nkondo.
Boa noite.
Sim, a minha questão é a seguinte. O Dr. Makuta Nkondo, numa das suas intervenções, numa das entrevistas, havia dito que não é com comícios que vamos derrubar o MPLA, mas sim com manifestações. Eu gostaria de perguntar, quando é que serão essas manifestações que farão parar o país e o mundo se a população angolana continua medrosa?
Muito obrigado. É uma linda pergunta.
A outra minha questão.
Mas
sim, a outra minha questão.
Uma manifestação
sim.
do gênero.
Senhor Nkondo, senhor Nkondo. Alô.
Os taxistas de Luanda.
Doutor, doutor.
Os taxistas, quando manifestaram, Luanda parou. Os taxistas queimavam e destruíam tudo. Luanda parou. Se aquela manifestação espontânea dos taxistas de Luanda fizesse uma semana, o MPLA com a sua clique fugia. Bom, você próprio já respondeu que, você sabe, o comunista, os ditadores, os déspotas, já sabem que incutir o medo na população. Por isso que estava dizendo os assassinatos, destruições e tudo. O 27 de maio mergulhou Angola e os angolanos no medo. Vestiu o angolano com a túnica de medo. Ninguém sai. Por exemplo, 15 mais 2 que são jovens inocentes. Ninguém lhes acude, ninguém manifesta, nem as próprias famílias. As mamães tentaram aquilo manifestar, mas aqui não é manifestação. Esse é o problema do dito governo de salvação nacional. Ninguém fala, ninguém tuja, nem muja. Nem igrejas, nem o partido político também falam de uma maneira hesitante, como se chama em francês, estacionement. Por isso, o povo, o próprio meu amigo que me colocou essa pergunta, se calhar nunca aderiste a uma manifestação, porque não estou a essa manifestação. Eu tenho uma velha para criar, eu tenho meus filhos, eu tenho isto e aquilo. É? Muita gente, mesmo nós que temos nome, só nesta lista, me ligar, doutor Makuta, fuja. Fuja de Angola, como dizia o Domingo Ojuco, exilê, o Domingo Ojuco, exilai, fuja. É, fuja, Makuta Nkondo, porque para nós é o medo, para nós é o meu ego, eu. É, ver só a minha vida, nós não nos sacrificamos.
Senhor Makuta
Nkondo, nosso país,
senhor,
Burundi, doutor
Nkondo.
Uganda e outros países.
Ah, senhor Nkondo, eu ainda, o ouvinte Hortêncio Mendes, acho que tinha mais uma pergunta. Senhor Mendes, ainda está em linha?
Sim, ainda estou em linha.
Olha, faça favor, acho que tinha outra pergunta, não é? Nós estamos a chegar ao fim, portanto eu quero lhe dar essa oportunidade.
Sim, sim. A minha outra questão, os partidos da oposição em Angola querem muito bem todos, quando chega o momento das eleições, que é vir com propagandas, t-shirts, bandeiras, mas não seria o momento exato dos partidos começarem já a fazer as propagandas, em vez de ficarem ali todos calados. E a minha outra questão, o partido, o maior partido da oposição, a UNITA, até numa questão, faz assim uma afirmação, se quer chegar no poder, primeiro deve se organizar. Porque eu acho que a UNITA ainda não está organizada para discutir assim de igual modo com o MPLA. Porque se a UNITA se organizar, tenho a certeza que vai derrubar o MPLA, porque para derrubar o MPLA não é nada, uma coisa difícil, uma coisa fácil. É só se organizar. Obrigado.
Pronto, era o ouvinte Hortêncio Mendes no UIJ. Makuta Nkondo, olha, nós estamos a chegar ao fim, portanto, temos aproximadamente, eu vou-lhe dar...
Aquela pergunta já respondi quando disse que com esta CNE, Comissão Nacional Eleitoral, com essa palhaçada do Tribunal Constitucional, que indefere tudo da oposição, não se vai a lado nenhum. Porque esses resultados são fabricados no gabinete, nem no centro de escrutínio ninguém entra lá. Essas não são eleições. Em Angola, só em 1992, com a ONU, uma vez com Margareta Anstey, que se tentou minimamente fazer eleições. Todas as eleições subsequentes são mise-en-scène, são encenações eleitorais, não são eleições. O MPLA é que tem o queijo e a faca. Ele que tem todo o dinheiro de Angola, ele que tem a polícia, ele que tem os órgãos de segurança do Estado, ele que tem tudo, por isso não se vai a lado nenhum. Não é porque a UNITA isso, foi a UNITA aquilo. Enquanto não se combater esta Comissão Nacional Eleitoral, enquanto não se de combater também esse Tribunal Constitucional, enquanto não se mudar nada, não falemos em eleições.
Muito bem. Olha, Makuta Nkondo, eu antes de terminar vou-lhe dar, vá lá, um minuto, não muito mais, um minuto e pouco. Não sei se quer acrescentar a alguma coisa. Eu não vou pôr nenhum ouvinte em linha. Eu sei que há muitos, tenho aqui uma lista enorme de ouvintes, mas não temos tempo. Infelizmente só temos uma hora, não é? Podíamos estar aqui o dia todo. Mas de qualquer maneira, eu vou-lhe dar um minuto. Não sei se quer acrescentar alguma coisa sobre o que é que... sobre algum tópico que lhe venha à mente. Tudo menos o general Cangamba.
Para mim, devemos estar unidos. Vamos deixar, ainda vamos lavar a roupa suja em família. Unidos, partidos da oposição, sociedade civil, líderes religiosos, o povo. Deixamos ainda essas queixas, essas querelas, a UNITA fez, a Casa CE fez, a FNLA fez, o PRS fez. Vamos ainda derrubar o monstro, o mal de Angola que se chama o MPLA e Eduardo Santos. Nós todos temos que derrubar, porque esta crise que temos, essa situação, o país voltou ao partido único, já não há democracia. Você está vendo, todo mundo anda com medo, se não será apanhado, se não será não sei que capturado. Eu fui a Willa, as pessoas assustaram pelo caminho, porque eles estavam a ver um moribundo. E também vou dizer ao povo, aproveitar para dizer que estou vivo, não estou morto. Aquela é uma campanha psicológica que os mofias do MPLA estão a fazer na internet, que Makuta Nkondo foi encontrado morto na sua residência.
Muito obrigado.
Senhor... Estou a falar convosco, estou vivo.
Ok, doutor Nkondo, olha, nós ficamos com a certeza que está vivo. Você não deixou, okay. Não deixou qualquer dúvida, posso lhe assegurar. De qualquer maneira, olha, eu vou-lhe agradecer imenso ter estado aqui no Angola Fala Só. Você é sempre uma voz forte, digamos assim. Eu vou-lhe agradecer imenso mais uma vez e esperemos que no futuro volte aqui. E quero dizer a todos os ouvintes que sempre que quiserem participar, sempre, têm que sempre mandar o número. Não basta mandar só uma vez. Se na semana passada quiser, se na próxima semana quiser participar, tem que novamente mandar o número. Isto é o Angola Fala Só. Voltamos para a semana. Convosco esteve João Santa Rita. Não se esqueça, todas as sextas-feiras, Angola Fala Só.